Oi, pessoal, esse é o primeiro podcast da Engenharia Ponto. Eu sou Ana Paula Ribeiro de Lara, sou engenheira civil. E tô aqui com a nossa equipe para apresentar para vocês. Priscila, começa por você.
Eu sou a Priscila, eu sou a gerente da Engenharia Ponto.
Eu sou a Dalila, eu sou responsável por toda a parte de vendas do escritório.
Eu sou o Fabrício, eu sou técnico em edificações, responsável pela parte de visitas técnicas e documentação.
E eu sou a Aline, assistente financeiro da Engenharia Ponto.
E esse é o Rudney.
Sou o Rudney, responsável pelo site o Marketing Digital da Engenharia Ponto.
Muito bom. A gente resolveu criar um podcast para poder solucionar dúvidas e alguns questionamentos dos nossos clientes, de algumas pessoas que têm acessado o site em temas específicos. E a gente acredita que, através do podcast, vai ser uma forma muito mais simples, muito mais rápida da gente conseguir apresentar ou esclarecer essas dúvidas. E aqui, eu estava conversando com o Fabrício já faz uns meses. Fabrício, ele, além de técnico em edificações, ele faz faculdade de jornalismo, né? Que tem tudo a ver, a gente é bem diversificado aqui. E a gente tava, aí surgiu junto com o Rudney essa ideia do podcast. E a gente ainda não sabe como que vai ser, se vai ser mensal ou qual a frequência. Vai depender muito do feedback que a gente vai ter desse primeiro podcast que a gente está gravando. Mas estava conversando com o Fabrício e a gente até pensou em alguns assuntos para poder tratar aqui, né, Fabrício?
Então, a ideia inicial do podcast seria mais para tirar dúvidas dos usuários do site, né? Porque a gente coloca bastante matéria aqui no site, falando sobre anistia, falando sobre fase de construção de obra e outras dicas quanto a decoração da casa, esse tipo de situação. E a gente recebe bastante dúvida lá pra gente poder responder. Acho que fica mais fácil pelo podcast do que simplesmente fazer uma outra matéria em cima daquilo.
Isso.
Então, acho que fica
muito
mais tranquilo.
Simples, mais rápido, né?
É, e mais fácil de entender também. Isso. Porque como a gente tá falando com eles, acho mais simples do que simplesmente ler uma matéria. Então...
A gente não gosta de ficar lendo lá, aquele, né?
Ah, eu, gente. A gente lê porque tem, né? Porque eu gosto de ouvir também.
Mas você é um caso à parte.
Por exemplo, dá pra ouvir no trânsito, né? Então,
lavando a louça.
Lavando a louça, olha que delícia. Priscila também, ela se liga bastante nessa parte técnica, então sabe bastante assunto que é dúvida, né, Pri? Você sabe como você tem um contato muito próximo com os nossos... com os usuários, com clientes da Engenharia Ponto, você consegue ter esse feeling do que a pessoa realmente tem dúvida, né?
Sim, as dúvidas mais frequentes que eu recebo é, por exemplo, cobertura é área construída? Qual a diferença de anistia de imposto e anistia de regularização de obras? Como que eu faço para ter a escritura do meu imóvel? Essas são as dúvidas mais frequentes. Então, através do podcast, nós vamos tentar esclarecer isso a vocês, para que fique bem simples de entender.
Isso. Essa, inclusive, né, Rudio, você passou, a gente viu lá na análise dos números, a matéria mais acessada.
Isso, a matéria mais visualizada atualmente no site da engenharia é cobertura, é área construída. Então, muita gente ainda pesquisa por esse assunto, tem dúvidas sobre esse assunto.
Mas é extremamente comum, é muito frequente essa dúvida. O pessoal fala assim, eu cobri só fiz um telhado em cima da minha máquina, mas eu vou ter que regularizar isso? Era construída. E isso que a gente tentou, através dessa matéria, trazer pros usuários. Era construída, você cobriu, lógico que tem a legislação vigente no município, mas normalmente cobriu, seja telhado, seja laje, é área construída. Então tem que ter uma altura, lógico, não adianta ser uma altura de 1,5 metros, a pessoa fez uma casinha para o cachorro. É área construída? Não, não é. Mas se for uma área ali onde a pessoa vai poder transitar, vai poder ter algum uso, seja para área de churrasqueira e tal, isso é área construída.
Assim como nós já tivemos situações de clientes que apresentaram que tinha um galinheiro e a prefeitura constava como área construída.
Verdade.
E eles tiveram que regularizar.
Então, esse foi um caso assim que na época gerou polêmica, porque... Muitas prefeituras, elas identificam área construída através de foto aérea. Então apareceu lá uma cobertura. Só quando você chega no... Aí começa a lançar taxa de regularidade por aquela área. Quando chega no local, a pessoa vem para regularizar e a gente vai fazer uma visita técnica, a gente percebe que, poxa, aquilo é um galinheiro, aquilo não tá tendo, não tá transitando. Que foi nesse caso o nosso cliente que era realmente um galinheiro e não caberia multa. Mas como ele queria ter um uso futuro, ele ia subir aquela cobertura, então a gente manteve para que ele pudesse utilizar ali. Mas se fosse de fato um galinheiro, a gente teria que entrar. O cancelamento dessas multas não precisaria regularizar. Então é muito importante as pessoas terem conhecimento, porque elas vão poder dessa forma se defender, poder resolver a própria situação através do conhecimento, porque senão elas ficam vendidas, né? Ah, então tenho que receber multa mesmo por causa do galinheiro que eu fiz? E não, não é assim.
Agora, Ana, isso muda de prefeitura para prefeitura ou é igual para todas?
Não, muda com certeza, mas a maioria das prefeituras adotam sim, que vão partir do princípio que se você está usando aquela área para transitar, para qualquer uso que seja, seja para lavar roupa, seja para ter uma área de lazer, uma área para os seus cachorros ficarem no coberto. O princípio é esse. Lógico que as prefeituras podem utilizar algumas saídas como, se tiver um beiral, se for apoio de mão francesa, que são partes técnicas, elas podem fazer isso. Então, são algumas saídas que podem ser específicas, mas se você parar para pensar, o conceito mesmo que elas usam é, tá tendo algum uso?
Tem alguns critérios que mudam, né, de prefeitura para prefeitura. Por exemplo, aqui em Mongaguá, a piscina não conta como área construída, mas em Praia Grande já consta como.
E não é área construída. Porém, isso é completamente algo específico da cidade.
Então, entendeu? Porque mudam critérios de prefeitura para prefeitura, porque a legislação não é uma só para todos os municípios.
Isso.
Mas é importante a gente ver caso por caso, município por município, para ver se aquela situação se enquadra nas leis.
Mas a gente também pensar assim, ó, pode adotar como base, aquilo ali tem uma utilização? Tem. Então ele passa a ser uma área construída, né? Por isso que a piscina, o pessoal usa, não é área coberta, porque a pergunta aqui é área coberta, cobertura e área construída é, mas além disso, por exemplo, na Praia Grande, né, que é litoral de São Paulo, ela conta porque a pessoa está fazendo uso daquela área, entendeu? Não é coberta, não é.
E a questão do toldo também se enquadra como área construída?
Vai, muda de prefeitura para prefeitura também, porque pode ter toldo de lona, policarbonato, mas a maioria das prefeituras ainda toldo de lona não entra como área construída. Mas policarbonato, que é, ele faz ele faz uma cobertura, mas é como se fosse aquele plástico mais duro.
Ele é meio transparente.
Meio transparente, aí tem alguns esverdeados, enfim. Aquele ali, em algumas prefeituras contam, outras prefeituras não contam. Outra coisa é, por exemplo, se você fizer um telhadinho e for mão francesa, igual eu comentei. A mão francesa, ela apoia total numa parede só. Então, tipo, não é um telhado apoiando em três paredes, enfim, duas e uma. Então, ela apoia numa parede só. Ela é uma estrutura que pode ser de madeira, de metálica, enfim. Só que apoia num lado só. Então, isso daí, por exemplo, em Mongaguá, não conta com uma área construída. Então, é específica a lei? É. Mas não adianta se espantar com um telhado em cima da máquina que é área construída. Entendeu? Porque é. Tá tendo uso, então é uma área que você desfruta e tem que recolher sobre ela.
Eu acho que agora, com essa explicação aí, né, através do podcast, vai facilitar bastante, porque essa matéria realmente é a matéria mais visualizada no site, o pessoal quer realmente saber. E como você falou, acho que tem que procurar quem conhece mesmo, no caso aqui é vocês. Né? Vocês que vão poder dizer se é ou não, se está certo, se não está certo, de acordo com a prefeitura.
Acho que a gente tem que sempre procurar um profissional habilitado, especializado. Também acontece de às vezes a gente ter algum profissional que não tem aquela experiência na área, mas o que ele vai procurar para poder te orientar? A lei vigente no seu município, certo? Então, existe dentro da lei do município, existem zoneamentos, cada zoneamento permite um tipo, isso daqui é até uma matéria legal para um próximo podcast. Então, eu acho que a gente precisa sempre orientar, procurar um profissional habilitado. Pode procurar Engenharia Ponto, por favor, a gente está aqui de super disponível.
Estamos disponíveis e dispostos.
É, disponíveis e dispostos. Boa. Mas, de qualquer forma, a gente sempre orienta um profissional habilitado. Tá? Porque ele sim vai te orientar, muita gente está recebendo multa por construção irregular, de forma irregular, sem precisar receber aquilo ali, que foi o caso do galinheiro, tá bom? Então, o que a gente vai pedir para vocês aqui é para que vocês deixem comentários, falem do que vocês estão gostando, do que vocês não estão gostando, dê as dicas, tem um espaço no site só para colocar esses comentários. E a gente está sempre acompanhando. Então, as matérias, a gente cria as matérias e vai passar a criar os podcasts com base nesses comentários que vocês deixam aqui. Então, fala pra gente o que vocês gostam, o que vocês não entenderam. E a gente vai estar sempre respondendo por aqui. Né, galera? A gente
está com certeza
super à disposição. Né, Aline?
Sim. Com certeza.
Dúvidas, né? O pessoal também pode estar postando.
Não, principalmente dúvidas, né? Porque
Sim.
até porque...
Gente, uma coisa muito importante é... Ok, eu sei se era construído ou não. E o que, que eu faço com essa informação? Na verdade, assim, o ideal é que eu quero cobrir uma parte do meu imóvel, eu quero ampliar uma cobertura, estender... Enfim, você tem que procurar um profissional habilitado pra quê? Pra que ele entre com o processo pedindo licença pra que você... cubra aquela área para que você faça aquela alteração do seu imóvel. Depois que você adquirir aquela licença, você vai construir e quando terminar a construção, você vai tirar o ABITSE, que na verdade é o alvará de habitabilidade, né, que todo mundo chama de ABITSE. Agora, existem situações que as pessoas já construíram e aí passam a receber multa. O que tem que fazer? Procurar o profissional habilitado sempre. Procurou? Aí ele vai orientar você a fazer a regularização daquela área, que é tirar o ABITSE mesmo sem que você tenha tirado o alvará de licença, tá bom? Isso é muito importante vocês saberem, porque não adianta vocês só saberem se cobertura era construída ou não, mas... Não
saber o que fazer depois.
Exatamente.
Como resolver a situação.
Exatamente. Então, profissional habilitado, tá? Mas a gente vai criar algumas matérias aqui, porque isso sim, essas são dúvidas muito frequentes também, de como regularizar, como tirar o ABITSE, tá? O que é o ABITSE? Né?
E também é uma coisa que, por exemplo, eu antes de começar a trabalhar aqui, eu não fazia ideia do que era.
ABITSE.
Então.
Escreve de várias formas doidas, né?
Sim.
E é o documento mais importante que precisa ter
para regularizar a construção mesmo na prefeitura, né? Aí depois disso tem outras etapas para regularização, mas a gente vai esclarecer aqui tudo passo a passo de forma bem, bem simples para vocês. Beleza. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro podcast. A gente tá estreando aqui. Pode ser que a gente tenha dado umas falhadas, talvez. Mas a gente tá fazendo, esperando poder ajudar vocês, tá bom? Então, comentem o máximo que vocês puderem. Manda dúvida.
Passa o feedback mesmo, pra gente saber o que a gente pode melhorar.
Até se foi ruim. Foi muito ruim. Tudo bem, a gente gosta porque a gente vai... a gente vai melhorar. Boa, a gente melhora pra vocês.
Mais construtiva, né? Também não precisa ver com a
gente. Não, culpa, mas a gente faz melhor. Pode ficar sossegado que a gente vai melhorar.
Ninguém vai chorar.
Gente, obrigada, viu? Gente, com esse nosso primeiro podcast, a gente abre o nosso 2020 podocastico. Podcast.
Chegar chutando na podosfera.
Na podosfera. E espero que vocês tenham gostado. Obrigada, pessoal.
Tchau, tchau. Obrigada, galera.
Falou.
Obrigada, galera.